A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor no mês de agosto de 2020. Esse tema tem preocupado diversos setores da economia pelas suas implicações. A presidente da Associação das Empresas de Tecnologia do Rio Grande do Sul, a CESPRS, Aline de Pares, nos fala do impacto da nova lei e se entramos na era da privacidade.
Exatamente, eu acho que é esse um dos termos que eu sempre falo. Eu acho que nós chegamos finalmente na era da privacidade, mas mais do que isso, obedecendo uma regra mundial econômica, onde as empresas precisam se adaptar para continuar economicamente atendendo o mundo, a gente entra então em uma era de privacidade. Mas mais do que uma era de privacidade, a gente precisa sim mudar a cultura, não só do brasileiro enquanto pessoa física, mas das empresas brasileiras. Existe uma série de regras que todos nós vamos ter que nos adequar a partir de agosto aí do ano que vem, quando essa lei efetivamente entra em vigor aqui no Brasil.
Que regras tu destacas?
Bom, são muitas, né? Mas a primeira delas é: o dado que você está me questionando realmente é necessário para o teu negócio? Quando eu falo isso, por exemplo, é possível identificar a Aline de Pares de uma outra forma? Por exemplo, Aline de Pares, enquanto nome, enfim, tem o seu próprio CPF, mas poderia ser identificado Aline como uma mulher de 34 anos, que nasceu no interior do estado, no município de Viadutos, atualmente presidente da CESPRS e também co-founder de 3 empresas. Uma vez que você lê isso, você chega a Aline de Pares? Também chega, certo? Porque provavelmente não tem outra pessoa desta mesma cidade, com 34 anos, que fundou 3 empresas na área de tecnologia e que atualmente está como presidente da CESPRO. Então, a gente tem que ter muito cuidado como nós vamos lidar com esses dados e, mais do que isso, com os dados das pessoas. Ou seja, hoje a minha empresa entrega pizza, por exemplo. É necessário para uma empresa que entrega pizzas ter a data de nascimento da Aline de Pares? Sim ou não? E aí, quando eu faço essa pergunta, alguns me respondem categoricamente não. Outros me respondem justificando que sim, faz sentido uma teleentrega de pizza ter a data do meu aniversário, porque ela pode fazer uma campanha e no meu aniversário me presentear. Então, mais do que ter cuidado com os dados, é preciso explicar o porquê que está se demandando esse dado. Mas muito mais, eu poderia trabalhar com uma loja de sapatos, por exemplo. Quais os dados que a loja de sapato realmente precisa da Aline? Ela precisa de dados como e-mail? Ela precisa de dados como celular? Precisa de dados do endereço? Quais os dados hoje, eles são imprescindíveis para o funcionamento do negócio? Então, essa é uma pergunta que fatalmente a NPD, ou enfim, os fiscais, vão ter que responder, mas mais do que isso, a loja precisa, se utilizando o exemplo da loja, da teleentrega, precisa saber justificar e explicar do porquê a grande necessidade dessa informação e em qual ela tem a posse do dado. O dado é uma informação da Aline. Por exemplo, meu nome é um dado, meu CPF é um dado, a data de nascimento é um dado, meu endereço é outro dado. Então, todo esse conjunto de dados é o que formam, né, as informações da Aline, dessa pessoa.
Aline de Pares, presidente da CESPRO. Como compatibilizar esse anseio da sociedade por transparência e a privacidade?
Olha só, essa é uma pergunta incrível, né? Muito bem. Acho que a transparência e a privacidade, elas não competem. Tá? Nós estamos falando de transparência no que se refere a informações que não prejudicam a privacidade do cidadão. Quando eu estou falando de transparência, nós estamos falando basicamente de trazer dados que são necessários ao conhecimento público. Ou seja, eu estou trabalhando em uma obra e eu vou trazer essas informações dessa obra a público. Eu não preciso trazer a público informações que não são necessárias serem trazidas, né? Mas as informações básicas para que o cidadão conheça o que está sendo feito, como está sendo aplicado, isso é sim a transparência. Então, eu acho que a privacidade dos dados pessoais, elas não vão bater de frente com a transparência, que é uma segunda era aí que nós estamos enfrentando e que eu acho que faz total sentido. A Europa, por exemplo, a Suíça em especial, o cidadão ele vota 5-6 vezes por ano. E os projetos, eles são extremamente transparentes. Na verdade, é o cidadão que vota e escolhe por esses projetos. E ele também conhece quando, como e o que está sendo feito. E existe a GDPR lá, que na verdade a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que uma cópia da lei que se chama GDPR, que foi implantada na Europa. Então, assim, eu não percebo a transparência e a privacidade dos dados pessoais colidindo. Não vejo isso como uma dificuldade a ser encarada. Talvez a gente tenha que trazer as informações, sim, mais objetivas, mais claras, mas não nominando as pessoas.
Esse trabalho da CESPRO de certificação, como ele se dá?
A CESPRO, desde que eu assumi no início desse ano, o meu objetivo desde o primeiro momento foi trazer para as empresas de tecnologia algo que fosse impactar diretamente na realidade do dia a dia e da entrega no propósito dessas empresas de TI. Hoje nós temos diversos associados e a lei, sem dúvida, vai impactar na operação desses associados, direto ou indiretamente. Quando eu decidi, junto com toda uma diretoria da CESPRO, implementar essa certificação e capacitação, foi muito inspirado em números que eu vi no Gartner. O Gartner é um evento que acontece em Orlando e que eu estive presente. E o Gartner, ele é um ditador de tendências de tecnologia. Muito embora a lei não chegue a ser uma tendência, mas a lei impacta em muitos negócios a ponto, muitas vezes, de ter que reinventar uma empresa por completo. Visto isso no Gartner, né, ou vendo todo esse impacto que uma lei traria para uma empresa, eu imaginei que, na época, na oportunidade, que isso seria uma excelente oportunidade para, além de preparar os nossos empresários, o Rio Grande do Sul se tornar inovador ou protagonista no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, foi assim que iniciou a capacitação e a certificação para a DPO, pensando não só no jurídico, porque sim, ele é de extrema importância, mas mais do que isso, pensando nas áreas que são afetadas, porque hoje as empresas, elas têm um ecossistema de fornecedores, de softwares de tecnologia, e que isso precisa estar abarcado. Então, muito além do jurídico, hoje a CESPRO oferece uma capacitação que comporta, sim, o jurídico, mas comporta infraestrutura, comporta planejamento e comporta também todo o desenvolvimento de software com segurança. Ou seja, buscamos abarcar todas as áreas que uma empresa tem e que hoje a gente precisa entregar.
Ouvimos a presidente da Associação das Empresas de Tecnologia do Rio Grande do Sul, a CESPRO-RS, Aline Depares. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.